Cardeal FM, conectada em você.
Bom dia, Salvador. Bom dia, Bahia. Bom dia, Brasil. E por que não, bom dia, mundo? Né? Nós estamos aqui através de 106.1 Rádio Cardeal FM, mas estamos também através das redes sociais, aqui da Rádio Cardeal, também pelo YouTube. Então, nós estamos alcançando aí Salvador, Bahia, Brasil, mundo. Um bom dia para todos aqueles que estão agora acompanhando aqui o Estação Turismo, pensando nesse turismo nosso de cada dia.
Atenção, passageiros. O embarque está autorizado.
Está começando o Estação Turismo. Destinos, cultura, gastronomia, fé e as melhores experiências de viagem. Estação Turismo. O seu destino começa aqui.
Bom dia para você que está no trabalho, para você que está no trânsito ainda, a caminho do trabalho, a caminho da escola, a caminho daquele seu afazer. Um bom dia para você que está aí em casa preparando o almoço, para você que está pegando a estrada. Olha aí, aqueles caminhoneiros, aquelas pessoas que estão aí pegando a volta dessa viagem de férias, que a gente sabe que aí o pessoal do Sul, Sudeste, né, estava de férias agora em julho. E essa segunda-feira já é um retorno, já estão começando a retornar das férias. Para aquelas pessoas que estão saindo, partindo de Salvador, aquele abraço, viu, gente? Voltem, que nós estamos aqui de braços abertos esperando vocês para continuar essa nossa caminhada aqui turística pela nossa cidade soteropolitana, tá? E a partir de agora, até o meio-dia, a gente embarca em mais uma viagem pelo Estação Turismo, o nosso programa diário. Um bom dia também para aqui, meu copiloto, aquele que sempre está aqui nesse leme comigo, o meu operador de todas as manhãs, Marquinhos. E aí, Marquinhos, sentiu minha falta essa semana? Sentiu minha falta, né? Eu sei que você sentiu. Eu sei que o ouvinte aí também acompanhou. Eu tava na Expo Católica esses dias aí, em São Paulo, né? E a gente tava andando por esses trilhos aí, né, de meu Deus, para trazer o melhor que a gente pode colocar aqui nesse nosso Estação Turismo. E, por conta disso, de muitos trabalhos, muitas entrevistas que teve nessa semana na Expo Católica, eu também fiz muitas descobertas, viu, gente? E foi pensando nisso e caminhando pelas ruas de Sampa, na Terra da Garoa, que eu comecei a pensar, não, gente, então esse programa de segunda, ele precisa falar de São Paulo. Precisa falar dessa cidade que é linda, gente. E a gente não sabe. Olha, gente, São Paulo, vou dizer aqui, Marquinho, pra você e pra quem tá nos acompanhando aí. As pessoas acham que São Paulo é aquela ideia de trânsito, reunião, negócios, uma cidade que normalmente as pessoas veem como cidade fria, né? Gente, São Paulo é uma cidade histórica. É uma cidade que tem cultura, tem gastronomia, tem arte, tem parque, tem museu, Marquinho, tem muita coisa. Tem uns bairros que parecem outra cidade. É fantástico. E você pode visitar São Paulo 10 vezes. Sei lá quantas. Eu já perdi as contas de quantas vezes fui para São Paulo. E todas as vezes que eu vou para São Paulo, eu sinto que eu tô fazendo uma viagem completamente diferente. Então, arruma a mochila aí, gente. Se prepara. Confere se pegou o celular e vem comigo. Pois é, gente. São Paulo. Bora imaginar uma cidade onde cabem mais de 12 milhões de pessoas. Onde mais de 70 nacionalidades ajudaram a construir a cultura local. Vocês imaginam isso? Onde você encontra a comida do mundo inteiro. Onde um museu divide o espaço com grafite. Onde o passado e o futuro caminham pela mesma calçada. Essa é São Paulo, gente. É a famosa Terra da Garoa. E você sabe por que a cidade de São Paulo tem o nome de Terra da Garoa? Ah! Pois é, por muitos anos, era como se a cidade amanhecesse coberta por uma garoa fininha. Sabe aquela chuva fininha, bem fininha, que a gente chama de garoa? Aqui em Salvador, a gente não tem muita garoa, né? Então, a gente não está acostumado muito com essa palavra. Mas garoa é aquela chuva bem fininha, bem leve, que é quase como se fosse uma névoa, sabe? Então, assim, esse tempo que São Paulo ficou recebendo essa garoazinha leve marcou a identidade paulistana, né? Hoje ela não é tão frequente assim, né? Como antigamente. Antigamente tinha muito mais, mas o nome ficou e virou uma marca da cidade. São Paulo, a Terra da Garoa. E quem chega pela primeira vez na cidade paulistana, né? quase sempre começa pela Avenida Paulista. Né? E não é por acaso não, gente. A Paulista não é só uma avenida. Ela é um símbolo do Brasil. É, ali você encontra gente do mundo inteiro. Artistas de rua, cafeteria, livraria, centros culturais e um dos museus mais importantes do país, que é o MASP. O MASP, que é o Museu de Arte, né? De São Paulo. É, a Paulista, gente, onde fica o MASP, ela muda de cara o tempo todo. Durante a semana, ela é uma coisa. E domingo, quando fecha, né, para os carros, ela se transforma num grande parque a céu aberto. É muito massa. É difícil você passar lá e não parar uns minutos assim para ficar observando as pessoas andando, né? Cada um caminhando no seu ritmo, cada um ali com sua história, com sua vida correndo. As pessoas pensam sempre que São Paulo é aquela cidade que não para, né? Mas quando a gente vê esse ritmo de domingo, a gente vê que já está mudando ali o processo de São Paulo. E eu não sei vocês, gente, mas toda vez que eu penso em São Paulo, eu me lembro da música de Caetano Veloso, Sampa. Vocês não lembram, não? Alguma coisa acontece no meu coração, e só quando cruzo Ipiranga e Avenida São João, é que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi. Vocês entendem? Vocês entendem que São Paulo é sempre aquela incógnita? Eu acho que é exatamente isso, né? É uma cidade que se entrega devagar. A gente não descobre São Paulo de imediato, não. A gente só vai descobrindo ela quando a gente vai passando, né? Cada esquina, cada caminhada, cada conversa. E aí, quando a gente percebe, a gente já tá completamente encantado pela cidade, né? Toda vez que eu escuto essa música, né, Sampa, eu lembro da primeira vez que eu cheguei em São Paulo. Eu me apaixonei pela cidade. Eu fui aquela que, mesmo sem entender, sem descobrir a cidade, já me apaixonei por ela de imediato. E toda vez que eu volto em São Paulo, eu encontro uma cidade diferente, né? Eu não vejo mais a cidade que eu encontrei na primeira vez que eu fui a São Paulo. Mas aquela primeira viagem, né? Uma primeira viagem para um lugar a gente nunca esquece. E eu lembro da sensação de chegar em São Paulo e sentir que a cidade tinha um cheiro diferente. Ela tinha uma cor diferente, até gosto diferente eu senti. E acho que é isso que eu sinto toda vez que eu escuto Sampa. Eu sei que hoje é dia de ir na trilha dessa trilha e não é dia da minha trilha, tá? Mas quando eu escuto Sampa, eu volto no tempo e me lembro da primeira vez que eu cheguei em São Paulo. E é bom falar de uma cidade que a gente gosta, porque às vezes eu escuto as pessoas dizendo assim, mas São Paulo é tão diferente, né, de Salvador. Salvador tem, parece que tem cor, cidade, São Paulo parece ser cinza. Eu amo Salvador, mas eu amo o cinza de São Paulo. Acho que é porque eu consigo descobrir uma São Paulo diferente, né, a cada vez que eu encontro com ela. E é isso, a cidade onde eu sempre tive a sensação de me encontrar, né? É difícil explicar, gente, mas eu sempre me encontro em São Paulo. Toda vez que eu chego lá, eu tenho a impressão de que eu já conheço esse lugar há muito tempo. E aí a gente se encontra mais ainda com a viagem que a gente faz, né? A viagem, ela não muda o destino, ela muda a forma como a gente enxerga o destino. Às vezes a mesma pessoa tem a mesma viagem que você e você tem uma sensação e ela tem outra. Então a gente pode descobrir mil lugares e ver mil sensações diferentes, descoberta por mil pessoas diferentes. Fazer o quê, gente? É a filosofia de viajar, né? É mais ou menos isso. É a experiência que você vai ter naquele momento que muda o que você vai sentir sobre a cidade. A nossa experiência pode ser diferente a depender da vez que a gente, né, que a gente vá para aquele destino, mas a gente sempre fica com aquela sensação de que foi importante estar ali, né? Isso traduz a experiência do turismo. O que o turismo de experiência faz com cada um de nós? É porque a bagagem mais importante que a gente leva não é a mala, não, gente. É a gente mesmo. E se você acha que São Paulo é só concreto, eu vou te levar agora para respirar um pouquinho no meio dessa cidade gigante, né, que existe um dos parques urbanos mais lindos do Brasil. Para quem não sabe, o Parque do Ibirapuera, ele fica em São Paulo e eu gosto muito daquela sensação. Você sai do barulho dos carros, né, e de repente você entra num lugar onde as pessoas caminham, as pessoas correm, andam de bicicleta, fazem piquenique, estão ali lendo um livro, ou simplesmente estão paradas ali para conversar, ver a vida passar. É como se São Paulo parasse no meio do Ibirapuera. E já que a gente está falando de cultura, né, eu preciso levar vocês a um lugar que é único no mundo. É o Museu da Língua Portuguesa, gente. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de entrar naquele lugar, mas ele é um museu dedicado à nossa língua, às palavras, à nossa forma de falar, à nossa história. E olha que curiosidade. Vocês sabem que o Museu da Língua Portuguesa, ele teve um acidente, né, em 2015, e o museu pegou fogo, né? Uma grande parte dele pegou fogo. Mas depois do incêndio, o museu foi totalmente reconstruído, né? E hoje recebe visitantes do Brasil e do mundo inteiro. Vale muito a pena conhecer esse museu belíssimo que fica na cidade de São Paulo, tá? É isso aí. E vamos falar de gastronomia, gente? É porque viajar dá fome, né? Então, onde é que a gente vai parar? Ahá, a gente vai no famoso Mercado Municipal. Ah, é o Mercadão, né? Quando a gente chega em São Paulo e não vai no Mercadão, aí dizem, ah, não foi em São Paulo? Comeu mortadela? Pão com mortadela? Então não foi em São Paulo. Ali você encontra frutas do mundo inteiro. É, gente, tem fruta ali que eu nunca ouvi falar. Na verdade, nunca comi, né? Porque tem uns que eles, a gente passa, é engraçado no Mercadão que a gente vai passando e as pessoas vão cortando um pedacinho das frutas e vão dando pra você. Experimenta aí que essa aqui é de não sei onde. Experimenta aí que essa aqui... E aí, às vezes, você se encanta por alguma fruta, vai lá e compra e tal. Mas é uma sensação, assim, de você estar no meio de um espaço gastronômico, né? É diferente, porque você vai experimentando sabores diferentes a cada passo que você dá dentro do Mercadão. E ali você encontra também outros temperos, doces, queijos. É muita coisa que você experimenta ali naquele lugar. E como eu falei a vocês, um dos sanduíches mais famosos do Brasil é o sanduíche de mortadela, né? A gente lembra de sanduíche de mortadela, parece que a gente tá falando de Chaves, né? Chaves sempre falava de sanduíche de mortadela. Chaves, gente, para pegar referência, né? Aquele seriado que passou por muito tempo, um seriado mexicano. Chaves, ele gostava muito de sanduíche de mortadela. E no Mercadão é o que a gente encontra ali como uma das iguarias, um dos sabores, né? Especiais da cidade paulista. E tem gente que vai lá no Mercadão só pra experimentar, tá, gente? O sanduíche de mortadela. Isso aí, gente, é normalíssimo ali, porque a gente tá falando de um espaço gastronômico. E gastronomia, vocês já sabem, também é turismo. E pra você que vai no Mercadão e também gosta de fazer compras, não dá pra gente falar do Mercadão sem falar ali da rua que tá do ladinho do Mercadão. Então, pra você chegar no Mercadão, gente, você pode simplesmente passar por ela também, tá? É uma das ruas mais famosas do Brasil, quando se fala em compras, que é a rua 25 de Março. Ela fica ali, gente, pertinho do Mercadão. E muita gente pensa que ela é só um centro comercial, mas não. A 25 de Março é um dos maiores exemplos de turismo de compras do Brasil. Sabia que tem gente que sai de outro estado, pega um avião, pega um ônibus, um carro, sei lá, passa 2, 3 dias em São Paulo só para fazer suas compras ali na 25 de março? Exatamente. Isso movimenta hotel, movimenta restaurante, transporte, depois volta para casa. Então, é um turismo, sim, turismo de compras. E tem muita gente que faz isso, viu, gente? E faz direto. E a 25 de março é um lugar, não é um espaço apenas, né, de uma compra pontual. Você encontra lá de tudo. Você vem ali, passeia pelas ruas da 25 de março, você consegue transformar ali a sua viagem num momento de turismo de compras também, tá? Então, para essa galera que tá querendo comprar, sair para comprar, pode comprar atacado e pode comprar varejo também, viu? Então, não precisa ser necessariamente uma pessoa que tá comprando turismo de compras para embarcar aí na 25 de março. E continuando o nosso passeio pela cidade da Garoa, se você gosta de arte, você gosta de arte, você também vai ver história em São Paulo. São Paulo tem a parte que passa pela Catedral da Sé. Mesmo para quem não está falando de uma viagem religiosa, a gente tem ali o turismo cultural que passa pela Catedral da Sé. É uma catedral belíssima, gente. Enorme, bem no centro de São Paulo. E é uma parada obrigatória pela arquitetura, pela imponência, pela importância histórica, né? E bem pertinho ali nas regiões, nas redondezas ali dessa parte histórica, tem também o pátio do colégio. É, a gente ouve essa frase, pátio do colégio, que colégio? O nome é esse, tá, gente? Pátio do colégio, foi ali que a cidade de São Paulo nasceu. É como se voltasse pro ponto onde tudo começou. É verdade, foi ali que São Paulo nasceu. No dia 25 de janeiro de 1554, os padres jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta celebraram a missa e fundaram o Colégio de São Paulo de Piratininga. Foi a partir daquele pequeno, momento ali, naquele pequeno núcleo, que a cidade começou a crescer. Ou seja, quando você caminha pelo pátio do colégio, você está pisando no mesmo lugar onde a história da maior cidade do Brasil começou. É, gente, começou com a missa, viu? Há mais de 470 anos. É isso aí. E o mais curioso é que o prédio, né, que a gente vê hoje ali, não é o prédio original, não, tá? A construção dos jesuítas, ela foi modificada ao longo dos séculos e acabou sendo demolida no século XIX. O complexo atual, né, que está mostrando em São Paulo hoje, foi reconstruído para resgatar a memória de um lugar que marcou o nascimento da cidade. Então, vocês que estão aí pensando em São Paulo, não podem deixar de ir no pátio do colégio, porque ele é parada obrigatória. Mas, para você que gosta de arte, a gente vai falar aí sobre um lugar que você não pode deixar de ir. Você caminhando, né, em direção à Vila Madalena, você vai sem pressa, deixando o caminho te levar até o Beco do Batman. Já ouviu falar, gente? Ali são os muros, os próprios muros que falam. Tem um monte de grafite, gente. É uma rua, uma ruazinha estreita, com muitos grafites. Cada grafite conta uma história diferente. É muito legal, porque você pode voltar depois de um mês e ver grafites diferentes daqueles que você viu da última vez que você foi. É uma arte urbana que está sempre mudando, está sempre renovando. É uma verdadeira galeria de arte a céu aberto e todo mundo deveria visitar, tá? É um passeio inesquecível pela cidade da Garoa. E a história do Beco do Batman, ela é muito legal. É, lá na década de 1980, alguém desenhou o personagem do Batman, né, em um dos muros daquela rua. E aquele desenho chamou a atenção de vários artistas, né? Aos poucos, outros grafites foram surgindo. Não foi assim um evento, vamos desenhar vários... Não. Os grafiteiros mesmo foram se organizando e ali foram surgindo outros grafites e o que era só um beco, né, acabou se transformando em uma das maiores galerias de arte. É, isso é muito bacana, né, porque você pode identificar ali, continua sendo chamado de Beco do Batman, exatamente porque foi o Batman que inaugurou a galeria. Ah, o grafite é muito bom. E eu aproveito aqui para mandar um abraço para os meus amigos grafiteiros aqui da cidade de Salvador, o coletivo Nova Desordem, que fica na Cidade Baixa, na Península de Itapajipe, e também para o Musas. Então, atenção, meus amigos grafiteiros, vamos conversar, vamos bater um papo, porque grafite também é turismo. E a gente sabe aqui que na cidade de Salvador a gente tem muitos lugares com grafite, gente, muitos lugares bacanas que a gente pode ver grafite. E a gente não vê grafite só em Salvador, não, tá? A gente vê grafite em Salvador, no Brasil e no mundo. Então a gente vai bater um papo aí com os grafiteiros. Já fica o convite aí para esses meus parceiros de caminhada. Já acompanhei vários momentos em que eles estavam ali construindo um equipamento a partir do grafite. Então, meninos, estamos esperando vocês aqui na Estação Turismo para vocês fazerem história também, tá? Fica a dica. E aí também, para a gente continuar esse nosso passeio pela cidade da Garoa, a gente não pode deixar de falar, né, gente, de um lugar que eu citei, mas não falei 100%, mas a gente precisa falar sobre ele, porque ninguém deixa de acompanhar essa história, que é a Vila Madalena, né? Um dos bairros mais charmosos de São Paulo. A Vila Madalena tem, assim, um jeito próprio, né? As ruas, elas são cheias de árvores, tem cafeterias, livrarias, ateliês, bares. Foi na Vila Madalena que eu experimentei alguns cafés que eu nunca tinha ouvido falar, né? Hoje a gente tá vendo, né? A gente vê Starbucks em vários lugares do Brasil, mas não foi sempre assim, né? Então, é pra gente que é de Salvador, né, conhecer vários tipos de cafés, a gente ia encontrar em Salvador uma cafeteria específica. E em São Paulo tem muitas, né? E na Vila Madalena tem muitas cafeterias, livrarias, ateliês, bares, restaurantes, algumas lojas de artistas independentes, né? É um lugar que que o passeio acontece sem você perceber que está ali num destino turístico, né? Você não precisa ter um destino específico, só é você caminhar, olhar a vitrine, sentar para tomar um café e ir ali que a vida acontece a partir da Vila Madalena, tá? E durante esse nosso encontro com São Paulo, a nossa equipe resolveu dar uma esticadinha na viagem. E enquanto eu cumpria algumas agendas, o meu correspondente, né, especial, João Paulo Leles, pegou a estrada e foi até Osasco, que é uma cidade vizinha ali de São Paulo, e de lá ele fala com a gente agora. É com você, João Paulo.
Fala, meus radiovintes da Cardeal FM 106.1 do programa Estação Turismo, com a nossa querida Rosa Brito. Hoje a gente está aqui em São Paulo, na Expo Católica, e a gente resolveu fazer um percurso diferente. A gente resolveu andar um pouco para poder conhecer o turismo. E aonde eu vim parar? Aonde, meu povo? Em Osasco. Estamos aqui na RB Express. Café e conveniência, gente. Pensa num lugar que eu tô apaixonado. Eu tava passando, falei assim, vou entrar aqui pra me ver o que, que tem de gostoso aqui em Osasco. E quando eu entrei, encontrei a Leila. Gente, pensa numa recepção. Pensa numa coisa incrível. A Leila é genial, a Leila e o Roque, que são os proprietários. Gente, vocês precisam vir. Quando tiver em São Paulo, quando passar por Osasco, por favor, venha na RB Express. Vocês vão amar essa conveniência, que não é só uma conveniência, é de tudo um pouco. É restaurante, tem a parte de gastronomia, tem a parte de vinhos, tem a parte de receptivos. É mais do que uma acolhida, é uma experiência. Tenho certeza que vocês vão gostar. Fiquem coladinhos que já a gente vai estar falando com a Leila. Segura aí um pouquinho que a gente vai ali agora falar com a Leila.
Olha que massa, João Paulo. É isso aí, gente. A gente gosta de mostrar tudo aqui no Estação Turismo, porque vocês precisam entender o que acontece mesmo, né? E o turismo, ele vai além daquilo que a gente está esperando. A gente estava esperando só um turismo convencional e a gente foi parar lá em Osasco, né? Às vezes a gente passa por uma cidade e a gente não imagina a quantidade de história que ela tem para contar. E Osasco aí foi um bom exemplo disso. Muita gente conhece a cidade pelo desenvolvimento econômico, mas ela também tem espaços culturais, áreas verdes, gastronomia e uma vida aí que vai muito além do que a gente vê pela janela do carro, né, João? E Osasco ainda, João Paulo conversou com uma pessoa que conhece muito bem a cidade. Vamos ouvir?
Agora a gente já está aqui conversando com a Leila, aqui na RB Express, aqui em Osasco. Leila, me conte. E detalhe, gente, que eu já tinha esquecendo de falar com vocês, a Leila é baiana. Meu filho, brinca. A gente rodou, veio parar em São Paulo e a gente tá com o quê? Com uma baiana. Leila, me conte aqui, como é que é essa baiana aqui em São Paulo? Conte um pouco da sua história aí pra gente.
Então, gente, pensa, uma baiana perdida aqui em São Paulo, né? Já estou aqui há alguns anos. Essa cidade maravilhosa que é São Paulo, que me acolheu com muito carinho, com muito afeto. Eu sou muito grata a essa cidade. Nunca esqueço minhas origens, tá, gente? Mas assim, eu sou muito feliz por essa acolhida, né, que eu tive aqui em São Paulo, desse acolhimento que eu tive aqui em São Paulo. E aí, do nada, apareceu essa oportunidade de montar essa conveniência aqui. E assim, como eu não vim nesse mundo por acaso, sabe, eu falei, essa conveniência aqui não vai ser a conveniência igual a todos, essa vai ser um diferencial. Aonde você chega, você se sente acolhido, você se sente igual o João falou, você se sente acolhido, recepcionado. Então assim, a gente sempre procura ter algo mais para você chegar aqui, vir, se sentir bem, sentir vontade de voltar, entendeu? Quando falar conveniência, você falar RB Express, pra gente ser a referência. Então assim, eu convido todos vocês para quando virem aqui em São Paulo, nos dar esse prazer de vir aqui conhecer. Que vai ser um prazer nosso também receber vocês aqui, gente. Os baianos aqui não são sempre muito bem-vindos, viu?
Ah, obrigado, Leila, obrigado. E aqui acaba sendo um ponto turístico, porque as pessoas vêm aqui para tomar um café, para poder conversar, para poder visitar o espaço, né? Tomar um vinho. Então acaba sendo um espaço de encontros.
Ó, aqui, como eu falei pra vocês, aqui é um diferencial. E nenhuma conveniência tem o que nós temos aqui. Aqui nós temos, igual ele falou, na parte de gastronomia, nós temos porções, nós temos caldos, e nenhuma conveniência você encontra isso. Bebidas, nós temos as melhores. A cerveja é a mais gelada de Osasco, nós somos referência nisso também. Outra coisa, nós temos um deck aqui na nossa área externa. Para quem gosta de fumar um narguile, nós temos. Final de semana, nós montamos as mesas aqui fora, aonde as pessoas vêm para beber. Sempre chega nos finais de semana, vem uns amigos e toca uma musiquinha. Tem uma musiquinha ao vivo aqui, que é uma coisa muito legal também, que as pessoas gostam muito. Então, gente, aqui é o Ponte de Osasco. E aqui é outra coisa. É 24 horas. É a única conveniência que Deus acha que é 24 horas. É a nossa.
Tá vendo, Rosa? Tá vendo, Rádio Ouvintes aí da Cardeal? Como é interessante, quando a gente começa a andar, nossa, a gente sai aí do nicho da Bahia, a gente começa a rodar e a gente vê que a gente encontra outros baianos bem-sucedidos, fazendo uma diferença, trazendo um turismo de uma forma diferente, de uma forma acolhedora. São essas experiências. Rosa, me conte aí o que você tá achando dessa nossa rodada dos baianos em São Paulo. Me conte aí.
João, tô amando. Muito legal isso que você traz. Quando a gente escuta quem vive ali naquele destino, a gente vê que ele não é nada daquilo que a gente tinha imaginado. Ou é. Enfim, o turismo deixa de ser só um mapa, né? E passa a ser, de fato, experiência. E é por isso que a gente faz isso aqui no Estação Turismo, porque a gente não fala só de lugares. A gente conta histórias que existem dentro de cada lugar, né? E falando em experiência, você sabia que o turismo é uma das atividades que mais movimentam a economia no mundo? É verdade, gente. Quando uma pessoa viaja, ela não gasta só com passagem, não. Ela movimenta hotéis, restaurantes, guias, transportes, comércio, artesanato, eventos. Isso gera emprego, gera renda para milhares de famílias. E é por isso que a gente diz sempre aqui no Estação Turismo que viajar é muito mais do que conhecer um lugar. É também ajudar a movimentar a economia e valorizar a cultura local. Então, vem comigo, que a gente vai agora para um breve intervalo e no próximo bloco tem o quadro Na Trilha da Sua Trilha. E hoje é o professor Lázaro Gomes que vai contar por que uma música marcou a vida dele. Tem também a nossa dica do trade e mais algumas curiosidades sobre São Paulo que talvez você ainda não tenha ouvido. É rapidinho, não saia daí, o Estação Turismo volta já.
A viagem continua. Você está acompanhando Estação Turismo, na Cardeal FM 106.1.
E estamos de volta a esse Estação Turismo. Nós estamos
aqui conectada em você.
De segunda a sexta, você acompanha aqui na sua rede Excelsior de comunicação, às 6 da manhã.
Acorda pra vida.
Com a participação popular. Apresentação, Almir Santana e Armando Mariani. Rede Excelsior de Comunicação, conectado em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Balaio de Gato. qualidade e sabor de verdade. Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
De segunda a sexta, sempre a partir das 9 da manhã, a Cardeal FM 106.1 apresenta Em Sintonia. Saúde, bem-estar e qualidade de vida. Você vivendo a melhor versão. Apresentação, Patrícia Tosta. Aqui na Cardeal FM. Informação que transforma.
Lixo tem lugar certo. Dia e hora também. Descarte correto. É assim que Salvador fica ainda mais linda e limpa. Respeite o local, o horário e a frequência da coleta no seu bairro. Não vai no lixo comum. Pilhas e baterias, lâmpadas e eletrônicos, pneus, medicamentos e nem óleo lubrificante. Para saber onde descartar corretamente, acesse limpurb.salvador.ba.gov.br. Prefeitura de Salvador.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. A apresentação, Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Quer um bom retorno sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibope Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
106.1. De bem com a vida.
Saúde mental. Com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado, quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista, um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
A viagem continua. Você está acompanhando Estação Turismo, na Cardeal FM 106.1.
E estamos de volta a essa Estação Turismo. Nós estamos aqui na Cardeal FM 106.1. Você que está ligando o seu rádio agora, você que está chegando agora pelas redes, pelo YouTube da Rádio Cardeal, seja muito bem-vindo. Hoje a nossa viagem foi por São Paulo, uma cidade que mostra o turismo, que pode estar na história, na gastronomia, na cultura, na fé e também nas pequenas experiências que a gente leva para a vida, tá? E agora é hora de um dos quadros mais especiais do nosso programa. Toda pessoa tem uma música que marca uma fase de sua vida, né, gente? É uma música que, quando começa a tocar, traz lembranças, pessoas, histórias. E é exatamente sobre isso que fala o quadro Na Trilha da Sua Trilha. Hoje quem embarca com a gente é o professor Lázaro Gomes. E a escolha dele foi uma música muito legal. Vamos ouvir?
Olá, Rosa Brito e toda a equipe do Estação Turismo. Eu sou Lázaro Gomes, sou um jovem coroa ou um coroa jovem. Eu sou professor, sou artista plástico, sou cantor, sou ator, diretor de teatro. E eu posso dizer a vocês que a minha vida inteira foi marcada por músicas, né? Músicas que me marcaram a vida inteira. Eu poderia citar muitas, como Andanças de Beth Carvalho, Trem das Cores de Caetano Veloso, até uma música litúrgica que me lembra o grupo Emaús, na Penha, chamada assim, Fica Sempre Um Pouco de Perfume Nas Mãos que Oferecem Rosas. Mas eu vou citar duas que me marcaram muito num período muito bonito e importante da minha vida, que foi conviver na Igreja da Boa Viagem com o grupo Prisma. Nós gostávamos muito do Legião Urbana e de Renato Russo. Então, duas músicas eu vou sugerir, mas vocês podem escolher uma. Uma é Pais e Filhos e a outra é Monte Castelo, porque ela é uma música muito especial que também me lembra muito a minha saudosa mãe. Então, um grande abraço para vocês e vida longa!
Tá aí Lázaro Gomes aqui no Estação Turismo 106.1, Rádio Cardeal FM. Hoje com o quadro Na Trilha da Sua Trilha. É, eu gostei, viu? Gostei da história. E vocês viram aí como é que a música tem o poder de transportar a gente, levar a gente para uma outra viagem, levar a gente para um outro tempo, para outro lugar. E essa é a magia das boas memórias. Agora vamos lá. Vamos de Monte Castelo, Marquinho? Solta aí.
Sem se ver, É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens, que falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É o não querer, mas que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É o não contentar-se de contente. É cuidar que se ganhe em se perder. É o estar-se preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É o ter com quem nos mata lealdade. Tão contrário a si é o mesmo amor.
Muito linda essa música, né? Muito linda, muito lindo, muito linda a história do Legião Urbana também. Então, muito bacana a gente colocar agora na trilha da sua trilha essa lembrança tão bacana de Lázaro Gomes, que participou do nosso programa aí nesse quadro fantástico. E se você também tem uma trilha legal, algo que marcou sua história, que marcou alguma viagem que você fez, ou que marcou algum momento importante da sua vida, manda pra gente aqui, que a gente tá ansioso pra ouvir a sua história, ansioso pra ouvir sua música e tocar aqui na trilha da sua trilha, na nossa Cardeal FM, no Estação Turismo. Vou esperar aqui, você pode mandar pro 3114-3344, que é o nosso WhatsApp, e a gente vai ouvir a sua trilha e colocar aqui a sua história, tá bom? E agora é a hora do nosso Dica do Trade de todos os dias. É um espaço dedicado aos profissionais que ajudam a fazer o turismo acontecer, né? Que é a Dica do Trade. E hoje, quem vai participar aqui é a campezinha, né? Elisa, que é de lá do Paraná. Ela que é uma pessoa que trabalha em agência, que tá ali o tempo todo com os turistas. E vai falar um pouquinho sobre a dica dela.
Oi, gente, eu sou a Elisa, trabalho na Domus Viagens e eu recomendo muito visitar a minha cidade, que é Curitiba, porque é uma cidade muito aconchegante, tem vários parques, museus, vão que vocês vão gostar, é uma cidade maravilhosa.
Olha aí, que linda, obrigada, Elisa, pela participação. Vou seguir aqui, viu? Eu não conheço ainda não, então quero muito conhecer, quero muito ir aí para poder curtir um pouquinho essa cidade linda. E poder falar também aqui na Estação Turismo. E você, se quer contar uma história, quer contar um pouquinho sobre sua viagem, quer contar sua experiência, manda pra cá, manda pra Estação Turismo. A gente pode falar aqui no Vem Comigo sobre a experiência que você viveu em alguma cidade do nosso Brasil, de meu Deus, ou alguma cidade do mundo, tá? Vai ser muito bem-vindo aqui, sua experiência. E você que é profissional do trade turístico, você que é guia, você que é agente de viagem, você que tá ali todos os dias trabalhando com turista, você que é turismólogo, você que tá ali como taxista Uber, que tá também trabalhando com turista todo dia, manda pra cá, manda sua dica. Nós estamos aqui loucos para aprender mais com esse nosso trade turístico, e esse é o espaço que vocês têm para contar um pouquinho e poder também indicar as pessoas o que elas podem ver, o que elas podem conhecer através dos seus olhos, tá bom? E o nosso Estação Turismo está chegando ao fim. Nós temos agora que aterrissar, nós temos que voltar para casa. Mas você já sabe que amanhã tem mais parada no Estação Turismo também, no quadro Bahia Dentro. Amanhã a gente vai conhecer, gente, o distrito de Acupe, em Santo Amaro. Já conhecem Acupe, gente? Não? Não sabem que lá tem turismo? Ah, mas tem sim, viu? E vocês vão descobrir amanhã no quadro Bahia Dentro. A gente vai conhecer um lugar cheio de história, cultura e tradições que merecem ser contadas. Verdade, viu? E eu vou esperar vocês, tá? Marquinho, muito obrigada por esse dia, por essa companhia maravilhosa. Eu sei que você estava com saudade de mim, viu? A gente vai continuar aí nossa semana fazendo acontecer aqui nesse Estação Turismo. Mas é isso aí. Amanhã a gente volta com mais Estação Turismo. Eu sou a Rosa Brito. Fique agora com o 12 em Pauta, com o João Vitor, meu amigo. Um grande beijo para vocês, uma ótima tarde. Faça uma excelente viagem e até amanhã.
Fim de mais uma viagem. Obrigado pela companhia. Estação Turismo fica por aqui. Até o próximo destino.
Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João é que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João. Quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho. E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. E foste um difícil começo, afasto o que não conheço. E quem vem de outro sonho feliz de cidade, aprende depressa a chamar-te de realidade. Porque és o avesso do avesso do avesso do avesso do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas. Da força da grana que ergue e destrói coisas belas. Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas. Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços, tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva.
Hora da Graça, um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da rede Excélsior de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bom Fim, porta da misericórdia sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a Hora da Graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bom Fim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta segunda-feira, dia 27 de julho, da 17ª semana do tempo comum, para escutar do livro do Deuteronômio, o Cântico de Moisés, como salmo responsorial, com o seguinte refrão: esqueceram o Deus que os gerou. Da rocha que te deu a luz, te esqueceste. Do Deus que te gerou, não te lembraste. Vendo isto, o Senhor os desprezou, aborrecido com seus filhos e suas filhas, e disse: esconderei deles meu rosto, e verei então o fim que eles terão, pois tornaram-se um povo pervertido. São filhos que não têm fidelidade. Com deuses falsos provocaram minha ira, com ídolos vazios me irritaram. Vou provocá-los por aqueles que nem povo são, através de gente louca hei de irritá-los. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Esqueceram o Deus que os gerou. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa rede Excélsior de Comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. A passagem do livro do Deuteronômio, que recitamos como salmo responsorial, relata o cântico de Moisés, repreendendo a infidelidade de Israel ao abandonar a Deus, a rocha que o gerou, e anunciando a resposta divina, o desgosto do Senhor, o ocultar do seu rosto e a provocação de ciúmes em Israel por meio de um povo insensato. No versículo 18, Deus é comparado a uma rocha. Então Israel esqueceu-se dele, a rocha que lhes deu a vida e os protegeu. O povo desprezou o Criador que os gerou e os tratou como filhos. Versículos 19 a 20 apresenta a reação de Deus. Primeiro, o seu desgosto divino. O Senhor viu a maldade de seus próprios filhos e filhas e se aborreceu. Segundo, ele ocultou o seu rosto. Deus decidiu esconder o seu rosto deles para ver qual seria o fim do povo. Ele mostra que se o povo o deixa de lado, também perde a proteção e o apoio divino. Terceiro, aquele povo é considerado como uma geração perversa. Deus os define como uma geração sem fim e sem lealdade. Por último, o versículo 21, a retribuição em ciúmes. Falsos deuses, Israel provocou a ira de Deus ao adorar ídolos que nem deuses são. A resposta na mesma moeda. Deus avisa que também provocará o ciúme de Israel, usando um povo que nem nação é, uma gente insensata, mostrando a dor e a frustração de ser trocado por coisas sem valor. Enfim, no cântico de Moisés, a revelação do amor de Deus pelo povo de Israel e por todos os povos do mundo. E o ciúme expresso daquele que deseja do seu povo e de todos os povos fidelidade. Sejamos então sensíveis e adoremos somente a Deus. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família. Uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário. Receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, 106,7.